No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Justiça condena integrantes de esquema especializado em fraudes no Pará. Intra realiza entrega de títulos de domínio no Careiro. Articulações para a COP30 é tema de encontro em Santarém. E Barreirinha representa o Amazonas na primeira Copa Nacional Quilombola de Futebol.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você! E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apresentou dados sobre características dos domicílios no Pará. O estudo revelou informações sobre condições de preocupação, número de cômodos, acesso à internet e outros aspectos das moradias no estado. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta quinta-feira mais um bloco de dados do Censo Demográfico 2022, característica dos domicílios, resultados preliminares da amostra. O estudo abrange aspectos como a condição de ocupação dos domicílios, se são próprios, alugados ou cedidos, números de cômodos e dormitórios, presença de máquina de lavar roupas e acesso à internet, entre outros. No estado do Pará, 77% dos domicílios particulares permanentes ocupados são próprios de algum morador, número inferior registrado em 2010. Já a proporção de domicílios alugados no estado subiu de 13% em 2010 para 15% em 2022, como pontua Luiz Cláudio Martins, analista do IBGE.
Em relação à condição de ocupação dos domicílios, o censo aponta que 77% dos domicílios no estado eram próprios de algum morador. Esse número é inferior ao registrado em 2010. Em 2010, 79% dos domicílios ocupados no estado eram próprios. Já em relação à proporção de domicílios alugados no estado, subiu. Em 2010, eram 13% dos domicílios ocupados eram alugados. Em 2022, subiu, né, o dado aponta que 15% dos domicílios no estado do Pará eram domicílios alugados.
Luiz reforça ainda que Cametá se destacou como um município com mais de 100 mil habitantes com a maior proporção de moradores em domicílios próprios no Brasil, atingindo 91,9%.
Cametá se destacou no contexto nacional como um município com mais de 100 mil habitantes no país, com maior proporção de moradores em domicílios próprios no contexto nacional, atingindo próximo de 92% de pessoas residindo no município de Cametá, residiam em domicílios próprios.
A análise etária mostra que a maior concentração de moradores em domicílios próprios está entre pessoas com 70 anos ou mais. Por outro lado, a maior parcela de pessoas vivendo em imóveis alugados corresponde à faixa etária de 25 a 29 anos. Com relação à conectividade, o Luiz Cláudio Martins ressalta que cerca de 77,63% dos domicílios paraenses possuem acesso à internet, colocando o Pará como o terceiro estado com menor índice de conectividade no Brasil, atrás apenas do Acre e do Maranhão.
Em relação ao acesso à internet, o censo aponta que cerca de 77,6% dos domicílios paraenses possuem acesso à internet, colocando o Pará como o terceiro estado com menor índice de conectividade no Brasil, atrás apenas do Acre e do Maranhão. Em relação ao contexto dos municípios do estado, os municípios de Canaã dos Carajás, onde 93% dos domicílios possuem acesso à internet, Paraupebas, com 91,4% dos domicílios com acesso à internet, Redenção, onde próximo de 90% dos domicílios tinham acesso à internet, lideram o ranking de conectividade no estado. Em relação à região metropolitana, destacam-se os municípios de Ananindeua, onde 89% dos domicílios tinham acesso à internet, e Belém, 87% dos domicílios tendo acesso à internet. Entre os municípios com 100 mil habitantes no Brasil, a menor proporção de moradores residindo em domicílios particulares com acesso à internet foi registrada em Breves.
Os resultados completos, incluindo dados nacionais e por unidade da federação, estão disponíveis no portal do IBGE, ibge.gov.br, e no sistema IBGE de recuperação automática, sidra.ibge.gov.br. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a justiça atendeu a pedidos do Ministério Público Federal e condenou integrantes de um esquema especializado em fraudes e golpes no Pará, responsáveis por prejuízos de cerca de 3 milhões de reais a instituições financeiras. Os sentenciados foram alvo da Operação Meiose em 2019. Leia de Costa traz as informações.
A Justiça Federal condenou na última terça-feira 5 integrantes de um esquema de fraudes financeiras, receptação e lavagem de dinheiro sediado no sudeste do Pará. A sentença acolheu o pedido de ação criminal do Ministério Público Federal e estabeleceu penas que chegam a 26 anos e 10 meses de prisão, além de multas e perdas de bens. O grupo atuava em diversos estados, incluindo Pará, Goiás, Minas Gerais e Tocantins, e causou prejuízo de cerca de 3 milhões de reais a instituições financeiras. A justiça determinou a perda dos veículos apreendidos, que serão revertidos em favor da União. O esquema envolvia a falsificação de documentos, a obtenção de financiamentos fraudulentos e a revenda de bens adquiridos a preços abaixo do mercado. Em julho de 2019, o grupo foi alvo da Operação Meiose, realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado do Pará. Os financiamentos bancários fraudulentos eram destinados à aquisição de veículos e maquinário agrícola. Após a liberação dos recursos, os integrantes interrompiam os pagamentos, repassando os bens a outras pessoas, muitas vezes com restrições contratuais ainda vigentes, causando grandes prejuízos a instituições financeiras. O líder do grupo foi condenado a 26 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e multa por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, estelionato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele utilizava as identidades falsas para obter financiamentos em diversas instituições bancárias, inclusive a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. A esposa do líder do grupo foi condenada a 8 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e multa por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e a associação criminosa. Ela também utilizava documentos falsos para obter financiamentos a mando de seu marido. O irmão do líder do grupo foi condenado a 3 anos e 3 meses de reclusão e multa por estelionato e associação criminosa. Ele auxiliava na revenda dos bens adquiridos com financiamentos fraudulentos. Um receptor dos bens obtidos ilicitamente foi condenado a 7 anos de reclusão e multa por receptação qualificada e associação criminosa. Ele adquiriu escavadeiras e automóveis a preços significativamente abaixo do mercado, ciente da origem ilegal dos bens. Um acusado, que era servidor público na época dos crimes e atuava emitindo documentos de identidade falsos, foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão e multa pelo crime de inserção de dados falsos em sistemas de informações. Ele recebia propina para emitir documentos com informações falsas, facilitando a obtenção de financiamentos fraudulentos. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Um caso que chocou a população de Boa Vista teve o veredito anunciado. O fato aconteceu em 2020, quando o motorista atropelou e matou um menino de 11 anos. Os detalhes com Denifer Costa.
Após um julgamento que durou quase 19 horas, César Carvalho Ormundo, de 34 anos, foi condenado a 21 anos de prisão pela morte do menino João Lucas Marques, de 11 anos, em um acidente de trânsito ocorrido em 2020. A sentença foi dada na madrugada desta quinta-feira. César foi condenado por homicídio com dolo eventual quando o acusado assume o risco de que em sua conduta possa levar à morte e também por tentativa de homicídio contra outras 3 pessoas, sendo que uma delas vive com sequelas até hoje. O acidente aconteceu em fevereiro de 2020, no bairro Caçari, zona leste de Boa Vista. O menino, João Lucas, e sua família saíram de casa quando foram atingidos pela caminhonete conduzida pelo acusado. De acordo com o Ministério Público, ele dirigia bêbado e em alta velocidade. João Lucas morreu na hora. Durante o julgamento, os jurados acataram todos os pedidos de acusação, além das especificações por homicídio. César também foi punido por embriaguez ao volante. 5 advogados atuaram na defesa, enquanto 2 promotores e um assistente representaram a acusação. César Carvalho esteve solto até o momento da sentença, mas teve a prisão decretada após o julgamento. Ele havia sido preso em 2023, depois de romper a tornozeleira eletrônica e passar 3 meses foragido. A captura aconteceu na região do Truaru, a cerca de 70 quilômetros de Boa Vista. O caso gerou grande repercussão desde o início. Em 2020, César chegou a ser preso, mas foi liberado para cumprir prisão domiciliar, alegando problemas de saúde. Porém, ele foi flagrado bebendo e dançando nos bares da capital, desrespeitando as medidas impostas. Com a revisão agora confirmada, a justiça determinou que o tempo já cumprido na prisão será descontado da pena total de 21 anos. O menino João Lucas completaria 15 anos hoje. A família e a comunidade ainda buscam por justiça e uma forma de superar essa tragédia. Da redação de jornalismo, Monte Roraima FM, Denefer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, INCRA realiza a entrega de títulos de domínio no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos, tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
E a Prefeitura de Manaus formalizou nesta semana a adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR, do Ministério da Igualdade Racial. A assinatura aconteceu no Casarão da Inovação Cassina, no Centro Histórico da capital amazonense. Confira com Yuri Bezerra.
A assinatura aconteceu no Casarão de Inovação Cassina, no Centro Histórico de Manaus, e contou com uma comitiva de diretores e assessores dos Ministérios da Igualdade Racial e de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. Para o titular da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e de Promoção da Igualdade Racial, Valfran Torres, a ação vai ajudar no desenvolvimento de políticas públicas na capital.
A adesão hoje ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial coloca Manaus numa posição onde nós conseguimos estreitar a distância com o poder central, e isso implica em recursos, em programas, em projetos que vão nos ajudar a atenuar a questão do racismo em Manaus, né? Então, assim, era um clamor de movimentos que antes viviam no ponto cego do poder.
Instituído em 2010, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial atua como forma de organização e articulação voltados à implementação do conjunto de políticas e de serviços direcionados para a superação do racismo em todo o território nacional. A diretora de articulação interfederativa do Ministério da Igualdade Racial, Isadora Bispo, destaca que o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial trabalha com diversas políticas públicas para combater o racismo, lutar pelo estabelecimento da igualdade para a sociedade e para as pessoas pretas,
pretas, pardas e indígenas.
A Amazônia, como um todo, ela tem mais de 77%, né, de pessoas autodeclaradas pretas e pardas. E nós também temos aqui a questão indígena também, que é muito forte. Então é preciso a gente estar envolvidos com esse sistema para que a gente consiga trabalhar com as políticas públicas e trazer o pé de igualdade que a gente tanto precisa para ter a sociedade justa que a gente tanto sonha.
Após esta etapa, o termo de adesão ao SINAPIR será assinado pelo prefeito Davi Almeida e pela ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, agora a gente segue para o Careiro, porque o INCRA vai realizar a entrega de títulos de domínio e mutirão de regularização fundiária. O mutirão acontece de 18 a 20 de dezembro. As informações com Anderleia Oliveira.
A Divisão de Governança de Terras, em parceria com a Sala da Cidadania, realizará de 18 a 20 de dezembro de 2024 um grande mutirão de regularização fundiária no município do Careiro. Durante os 3 dias de ação, serão ofertados diversos serviços voltados para a regularização de ocupações rurais. Fabiola Fernandes, responsável pela Sala da Cidadania INCRA Itinerante, destaca os serviços que serão ofertados.
Os serviços que serão ofertados vai ser atendimento ao público em geral, com orientações acerca das documentações necessárias à regularização fundiária de ocupações rurais. Vão ofertar também a inserção de requerimentos da Plataforma de Governança Fundiária, que é o PGT. Na recepção vai ter análise de requerimento para liberação de cláusulas resolutivas, atualização cadastral do Sistema Nacional do SNCR, visando a emissão do CCIR.
Fabiola salienta ainda que no dia 20 de dezembro serão realizadas entregas de títulos de domínio.
Já no dia 20 vai ser a entrega de títulos de domínio. Então segue uma lista aí com o nome de algumas pessoas que foram contempladas, que precisam comparecer no dia 20 para receber seu título.
A lista de beneficiários contemplados com os títulos está disponível nas redes sociais. Esse mutirão é uma oportunidade para que os produtores rurais regularizem a situação de suas terras, fortalecendo o desenvolvimento da região e assegurando seus direitos. O evento acontecerá na Unidade Avançada do Careiro, na Avenida Adail de Sá, 345, no centro da cidade. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Movimentos sociais da região metropolitana de Santarém reúnem para avaliar ações e propor articulações para a COP30. Cerca de 40 representantes de organizações e movimentos sociais participaram do encontro que aconteceu no auditório do STTR em Santarém. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes de movimentos sociais da região metropolitana de Santarém, que inclui Belterra e Mojuí dos Campos, se reuniram nesta quinta-feira no auditório do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR de Santarém, para avaliar ações desenvolvidas durante este ano e também propor articulações conjuntas em preparação à COP30, que será realizada em Belém. O grupo, que é composto por lideranças e representantes de movimentos que se organizam para participar do Fórum Social Panamazônico, avaliou as ações e desafios apresentados no ano de 2024, bem como planejar uma articulação para que possa unificar as lutas em defesa do meio ambiente e das populações, como pontua Valéria Bentes, do Grupo de Defesa da Amazônia, o GDA.
A gente resolveu reunir os movimentos sociais, principalmente aqueles que se organizam para participar do Fórum Pan-Amazônico, que acontece de 2 em 2 anos, e a gente resolveu reunir para tentar avaliar um pouco as ações que a gente fez durante esse ano, identificar as principais dificuldades que nós estamos enfrentando aqui, principalmente aqui na nossa região, e planejar ações conjuntas, né, para que realmente a gente fortaleça mais as nossas lutas e consiga resultados mais concretos. Porque o que a gente tem visto é que cada organização está preocupada com as suas ações, suas atividades, e a gente não consegue ver essa articulação entre os movimentos sociais, pensando em melhorar as questões mesmo, dos problemas que nós estamos enfrentando atualmente, né?
Valéria destaca ainda que é necessário que os movimentos unifiquem suas lutas para que as ações possam ser implementadas efetivamente, tendo em vista as emergências climáticas vivenciadas nos territórios.
Então a gente viu que é necessário os movimentos sociais se unirem, fortalecerem as suas lutas para conseguir resultados mais concretos, para que realmente a gente veja melhoria de qualidade de vida aqui na nossa região, da nossa população, né? Principalmente a população mais carente, que está aí enfrentando muitas dificuldades, principalmente nessa questão da emergência climática. Hoje é a questão da fumaça, daqui a pouco é a questão da seca, a mortandade de pesca. Tem tantos problemas acontecendo e cada um está no seu canto, no seu foco. A gente precisa ter, cada um tem os seus focos, né, de ações, mas a gente precisa ter momentos para se articular para que realmente a gente consiga os resultados mais concretos.
Outra pauta debatida pelos movimentos está relacionada à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada no ano de 2025 em Belém. A proposta é fazer com que as organizações promovam ações em preparação e paralelas ao evento, como ressalta Valéria Bentes.
A COP vai acontecer lá em Belém. E como é que vai ser a nossa participação? Dificilmente a gente vai participar, porque não tem, a gente sabe que não vai ter muito resultado. Mas como é que a gente vai estar interferindo, ou como é que a gente vai estar fazendo algumas atividades paralelas aqui em Santarém para mostrar que nós existimos, nós estamos aqui lutando por melhor qualidade de vida e que nós é que temos que dizer o que nós queremos, como nós queremos, né? Não o pessoal de fora vir dizer o que, que a gente tem que fazer. Então, esse vai ser o último ponto de pauta, justamente, que nós vamos estar discutindo como será a nossa participação, a nossa intervenção nesse grande evento que está sendo falado há muito tempo já aqui na nossa região.
Além de representantes dos movimentos sociais e sindicatos, participaram também do encontro representantes de coletivos e organizações de direitos humanos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã, e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o Hospital Regional do Baixo Amazonas vai promover uma ação de saúde e bem-estar numa praça em Santarém. A ação, que acontece neste sábado, visa oferecer diversos serviços gratuitos à população. Os detalhes com Lies de Costa.
O Hospital Regional do Baixo Amazonas, o HRBA, em Santarém, referência a atendimento especializado na região de integração Baixo Amazonas, realiza no próximo sábado, dia 14 deste mês, mais uma ação de saúde, voltada à prevenção de doenças, bem-estar e qualidade de vida no município. A segunda edição do programa HRBA na Comunidade, que tem como foco a prevenção e a promoção da qualidade de vida, deve acontecer na Praça do Sol, em um bairro na periferia de Santarém. A programação, conduzida pela equipe de profissionais da unidade hospitalar, vai oferecer orientações e serviços gratuitos para a comunidade, que poderá esclarecer dúvidas diretamente com profissionais do hospital, além de conhecer hábitos que podem fortalecer a saúde. Segundo Matheus Coutinho, diretor-geral do HRBA, a iniciativa reúne sócios de toda a equipe do hospital e de parceiros para oferecer diversos serviços gratuitos à população.
Então, agora no sábado, dia 14 de dezembro, o HRBA promove a segunda edição do que nós denominamos de HRBA na comunidade, mas trata-se efetivamente de ações de saúde voltadas para prevenção e qualidade de vida. E nós estaremos lá com a equipe do HRBA toda empenhada em atender, com os nossos parceiros. Teremos vários serviços voltados para prevenção e qualidade de vida. Teremos testes rápidos, administração de vacinas, nós teremos o pessoal do Hemopa fazendo orientação quanto à doação de sangue, nós teremos aulão de zumba, ginástica. Então, assim, serão várias atividades voltadas mesmo para a conscientização na prevenção e na qualidade de vida. E são esperados aí um público elevado, né? É uma ação que traz um diferencial para a comunidade. E nós esperamos aí que atendam o nosso chamado e compareçam lá para brilhantar ainda mais essa edição do HRBA na comunidade.
O evento promete atrair um grande público e é uma oportunidade para moradores dos bairros próximos cuidarem da saúde e se engajarem em práticas de bem-estar. A ação é aberta ao público e reforça o compromisso do hospital com o bem-estar da população, incentivando hábitos saudáveis e o acesso a serviços de saúde essenciais. As ações de saúde e bem-estar iniciam às 5 horas da tarde e encerram às 9 da noite deste sábado na Praça do Sol, no bairro Nova República. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Barreirinha vai representar o estado do Amazonas na primeira Copa Nacional Quilombola de Futebol de Campo. O evento vai acontecer no Rio de Janeiro. Confira com Neucelino Santarém.
Jogadores quilombolas das comunidades do Itaquara, São Pedro e São Paulo do Açu, no município de Barreirinha, estão no Rio de Janeiro para representar o Amazonas na primeira Copa Nacional Quilombola de Futebol de Campo, que ocorre de 12 a 15 de dezembro. A abertura é nesta quinta-feira, às 18 horas, hora de Brasília. São 19 jogadores ao todo, 6 da comunidade do Itaquara, 8 do São Paulo do Açu, 3 do Matupiri e 2 do município de Novo Airão. O atleta Cleiton Leite, de Barreirinha, do Quilombo do Itaquara, fala da preparação e a expectativa da equipe na Copa.
Falar sobre um pouco da expectativa do nosso time, é uma das melhores. Tivemos 2 meses para treinar, se preparar. Essa época de seca, de estiagem, aproveitamos bem as praias para fazer preparo físico. Tivemos alguns amistosos juntos. Sabemos que a nossa equipe é meio dividida entre o Itaquara, o Quilombo do Açu e o do Matupiri. Era um pouco complicado reunir todo mundo pelo fato de estar muito seco o nosso Rio Andirá. Mas, se Deus quiser, vai estar tudo certo. A cabeça já está no jogo, estamos bem focados. Vamos enfrentar a equipe do Quilombo da Tia Eva, do Mato Grosso, às 14 horas. Deus passe à frente do nosso jogo e a gente conta com a torcida de todos aí. A gente possa fazer um bom jogo e sair com a vitória.
A iniciativa é inédita e busca promover a visibilidade das comunidades quilombolas no Brasil, destacando o papel do esporte como catalisador de mudanças sociais. A competição contará com equipes femininas e masculinas de 17 estados, totalizando aproximadamente 800 atletas. O evento é promovido pelo Ministério da Igualdade Racial, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e a organização Uma Gota no Oceano. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Na última terça-feira, dia 10 de dezembro, foi celebrado os 76 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Destaco aqui o discurso do atual secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Nesse dia importante, vamos proteger, defender e afirmar todos os direitos humanos de todas as pessoas. A reflexão de hoje é para pensarmos como fazer para que os direitos sejam de fato respeitados, onde o próprio secretário-geral reconhece em público e na mídia que os direitos humanos estão sob ataque, onde dezenas de milhões de pessoas estão atoladas na pobreza, na fome e em sistemas de saúde e educação deficientes que ainda não se recuperaram totalmente da pandemia Covid-19. É visível, as desigualdades agravam-se em todo o mundo, os conflitos intensificam-se, o direito internacional é deliberadamente ignorado. O autoritarismo avança enquanto o espaço cívico diminui. A retórica odiosa alimenta a discriminação, a divisão e a violência direta. E os direitos das mulheres continuam a ser revestidos na lei e na prática. O tema deste ano recorda-nos que os direitos humanos estão relacionados com a construção do futuro, agora mesmo, declarou Guterres. Importante lembrar que todos os direitos humanos são indivisíveis, seja econômico, social, cívico, cultural ou político. Quando um direito é prejudicado, todos os direitos são prejudicados, lembrou o secretário.
No Brasil, o dia foi celebrado dia 11, nessa quarta-feira, onde o governo federal, através das ministras dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, e da Cultura, Margarete Menezes, assinaram um protocolo de intenções para articular ações interministeriais que garantam a proteção da diversidade e da cidadania cultural brasileira. Entre as ações, destaca-se o Bem Viver Mais. Na mesma ocasião, a ministra Macaé também celebrou o lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento à Violência e de Promoção dos Direitos Humanos das Pessoas LGBTQIA+, do campo, das águas e das florestas, o Bem Viver Mais. O projeto conta com a parceria dos Ministérios dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial e tem o objetivo de enfrentar a violência e garantir os direitos dessa minoria que vive em áreas rurais e comunidades tradicionais. Que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que entrou em vigor por meio da Resolução 217 de 10 de dezembro de 1948, sendo aprovada durante a Assembleia Geral da ONU, realizada na cidade de Paris, na França, seja sempre lembrada com avanços de melhoria e qualidade de vida, respeitando os direitos de todos, sobretudo construindo a paz e a união entre as nações e seus povos. Devemos defender todos os direitos, todos os dias e sempre. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.111 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Anderlé Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja, Neuceino Santarém e Denifer Costa. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.